Pois é, gente, estamos de volta aqui com vocês, abrindo o nosso programa, abrindo nesse espaço que já é, né, costume de todos nós, estamos aqui, espaço de conversa, de análise, de transações, de papos de transações aqui, num astral muito legal, porque o nosso papo é astral. Eu comecei ontem a falar sobre arbítrio, sempre lembrando o poder do arbítrio, porque a gente não se lembra, né, esquece de que nós somos responsáveis por nós, pelo que acontece conosco. Mas, ao mesmo tempo, eu estava falando de influência astral e o problema desse astral na nossa vida e como é que a gente vai lidando com isso. E, principalmente, chamando a atenção sobre uma série de ideias que as pessoas têm que não são verdadeiras. Na prática, eu descobri que não é como a gente pensava. E funciona diferente. Portanto, se você aprender, você vai ter melhores resultados na sua defesa, na sua colocação, na sua coisa de progresso mesmo, de sucesso na vida, né? Que é o que a gente trabalha muito para o nosso sucesso, nossa felicidade. E eu falei ontem aqui sobre as pessoas acharem que a ligação que a gente faz negativa vem daquilo que a gente está fazendo na hora. E eu cansei de estar muito bem, não fazendo nada de ruim, de repente sentir uma coisa ruim. Quer dizer, a ligação não ocorre porque você está pensando mal de alguém naquele momento, simplesmente. Pode ocorrer, mas não necessariamente. A ligação de um astral negativo, ela ocorre porque nós temos nosso subconsciente, aquelas formas negativas, né? Nossa maneira negativa de pensar. E que está lá. Não está ativado agora porque você está num lado melhor seu. Mas está lá. Está lá. E se está lá, você está vulnerável a fazer contato com o astral. Eu falei ontem do astral dos justiceiros. Das pessoas justiceiras que vivem arrumando encrenca para si, né? Existe um outro astral também, horroroso, que é o astral dos piedosos, né? O piedoso que, né, de repente tem dó de todo mundo, aquele põe o sentimento dos outros na frente, põe o problema na frente, acredita em vitimismo, acredita em coitado, acredita em pena, acredita que isso é ser bonzinho. E eu estou cansado de ver essas pessoas sofrerem muito. Não, eu quero de pensar que estão fazendo certo. Eu não sei porque eu sofro, uma pessoa tão boa, faz tanto pelos outros. Pois é, que quero saber o que é esse tanto pelos outros, hein? O que é essa história? Então, já sei que ela vem desgraçada pra mim, ele vem desgraçado pra mim, se queixando que é muito bom, falei, ih, esse bom dele deve ser o bom falso. Mais um que caiu nessa armadilha. Escuta, o que é ser bom? Vamos conversar sobre esse negócio que é ser bom, eu falo pra pessoa. O que é bom? O que você acha que você é bom? Ah, eu sou bom, Gaspar, eu não ofendo ninguém, mas você fala toda a verdade para as pessoas? Ah, nem sempre, porque senão as pessoas se ofendem, e eu já começo a ver, sentimento das pessoas em primeiro lugar, né? Você não cuida do seu espaço. Não precisa ofender as pessoas, mas posso falar com jeito, mas posso falar, até devo. Mas as pessoas são boazinhas, não dizem não, tem uma vaidade grande de parecer sempre bacaninha. Acha que fazer todo o bem que pode pelos outros, por dever, é realmente o bem verdadeiro. O bem verdadeiro nunca ocorre por dever. Nunca, nunca. E aí, as pessoas aí na religião, no moralismo, vivem pregando, né? O pregador sempre fala, você deve, você deve, você deve, você deve. O bem verdadeiro não é dever, é sentimento de coração. Sentimento de coração é oposto a dever. Quem deve não sente, quem sente não deve. Quer dizer, não funciona, não é igual. Tão falso, bem, ele é cheio do deve. Eu devo ajudar a pessoa, eu devo atender o pedido dela, eu devo ter pena dela, eu devo entender ela, eu devo, tudo com devo. Né? Então quem vive no astral do devo, é do dever, essa coisa mental, tem essa ameba forte, não, deve, tem que, tem que ser bom. Não está na alma, não é o verdadeiro bem, não está no coração. E assim que as pessoas veem, né? E quando elas vêm assim, elas se ligam com uma série de pessoas assim. Então é um astral de gente piedosa, que eu chamo, né? Isso é o piedade. Piedade é fazer por dever, né? E tem que amar, né? Como você pode ser tem que amar? Como é que você pode forçar um coração a amar? O coração é livre? Tem que ser bom, tem que ter a bondade. Mas não é assim que o coração sente bondade, né? Mas, de qualquer maneira, as pessoas têm essas maneiras de viver, né? Mentalmente. Então elas são as piedosas. Elas vivem em volta delas, vão com vampiros, sugadores, preguiçosos, gente acomodada, gente queixosa, gente coitadinha, gente verme, gente baixa, no sentido da energia baixa, depressiva, gente acomodada, gente mimada. Mimada é mais frequente. Ai, ai, chora, chora, chora para os outros fazer, para os outros correr, para os essas pessoas cheias de dever, ter pena, fazer, socorrer, elas chamam isso de sentimentos. Mas o Abel Filho disse, não tem nada, mas sabe o que é nada a ver com sentimentos? Mas nada. Tanto que o nome disso eu coloquei de sentimentalismo. Esse sentimentalismo, não o verdadeiro pessoa de feelings, de sentimentos de verdade, não. É um sentimentalismo, um sentimentaloide. Ah, é uma boba sentimentaloide. E é mesmo. Existe a boba e o bobo sentimentaloide. Porque entra nessas coisas da pena, e é usado, é abusado. Se sacrifica, depois a pessoa ainda te dá uma facada, te arrasa. Olha, tem cada drama, cada decepção, cada vida de cão, porque as pessoas acham que tem que fazer pela outra, que tem que sacrificar pela outra, que tem. E leva uma vida péssima. Na verdade, né, acho que isso é responsabilidade, dever cristão, então uma opção de nome, mas não é nada disso, tudo de uma maneira errada de entender. Só que o astral é pesado, o astral dessas pessoas é muito, muito, muito pesado. É um astral que está aí, ele já está aí. De repente você está, né, doutrinada para pensar assim também, está doutrinada, aprendeu a pensar assim com a sua família, com a sociedade. Você está aí disposto, agora você pode estar aqui comigo, numa outra, tudo bem. Mas você está lá dentro, hein? Está lá dentro, vai, qualquer hora vai aparecer aí. Vai aparecer gente chorando, gente com desgraça, gente pedindo, gente sugando, vampiro, sugador, aproveitador, entendeu? E vão te explorar. Gente exploradora, gente mimada, gente encrenqueira, entendeu? Faz o que eu quero, eu fico com ódio, tá cheio. Nesse mundo existe uma opção de gente que você faz o que eu quero, que eu sou um coitado, ou você é um ruim, e porque você é um ruim, eu vou te atacar. Como você é grosso, como você é ruim, você não tá vendo que eu tô com necessidade. E fica naquilo, na choradeira, na lamentação, faz o que eu tô morrendo, minha vida passando fome, tô com isso, tô com aquilo, você tem que me ajudar. Entendeu? E não faz a parte dela, né? Tanto que eu aprendi com os espíritos, que nunca deve ajudar quem tá desesperado. Quando eu falo nisso, todo mundo dá risada, né? Mas eu não falo isso por filosofia, eu falo isso por prática, teste, prática, vida. Todo mundo que eu ajudei no desespero, eu me enganei. Ou porque eu me cansei, me arrebentei, e a pessoa não andou, porque eu que fiz pra ela, não fez nada por si. Aí ela voltou pra pedir, porque ela voltou ao problema, porque ela não resolveu o problema dela, virou que começou a me sugar. E na minha profissão, e sendo uma figura, assim, pública, todo mundo, esse tipo de gente, tem muita vontade de falar comigo, porque tem vontade de me sugar, de me usar, de querer que eu acerte a vida deles, que eu tenha confiança pra eles, que eu dê apoio, que eu dê esclarecimento, que eu dê. É até os que pagam, são assim. Mas eu percebi, ao longo da minha experiência, tentando ajudar as pessoas, que só ajuda quem tem muita vontade de se ajudar, quem tem boa vontade, isso você consegue, né? Quem não tem essa boa vontade, que está na lamúria, não consigo, na impotência, fechado, esse a gente não ajuda nunca, nunca. Cansa, desgasta, desgota, suga tua energia e você não ajuda. Ajuda, 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 não é uma coisa que você faz você sozinho, isso não existe, é os dois. Então, a pessoa quer ser ajudada, ela tem que ter boa vontade, tem que ter elementos. Aí você dispõe o que tem, a pessoa aproveita os elementos e o resultado é bom. E quando o resultado é bom para um, também é bom para o outro nesse sentido, né? É uma coisa gostosa. Mas isso é um caso, né? O outro caso é esse astral do Piegas, né? Esse astral do coitadinho, esse astral da pena, esse astral disso, esse astral daquilo. Onde os maiores lobos, né, se colocam com pele de cordeiro. Se você não cair na armadilha, eles te atacam. Mas eles, se eles te atacam, você pode ser que você caia mesmo no ataque deles. O ataque pega, porque você não tem proteção. Não tem. Ah, mas eu tenho muita fé em Deus, sabe? Mas isso não protege. Eu estou cansado de ver gente com muita fé em Deus e sofrer coisas horríveis. Gente, vamos abrir os olhos. A gente acredita em umas coisas, mas não verifica na verdade. A fé em Deus não protege. Assim, nesse sentido, não. A fé em Deus tem outros poderes, mas de proteger contra o mal que você tem lá dentro, não. Você não protege. Você precisa liberar esse mal que está lá dentro. Você tem que sair desse teu juiz piegas. Você tem que sair dessa piedade. Você tem que sair dessa coisa do coitadinho, do pobre de mim, da vítima, né? Dessa tua apatia negativista. Você tem que sair disso. Se você não dizer, não quero, não sou, sai pra lá, não quero mais essa energia, não quero mais esse astral, você vai continuar ligado com o astral. Mesmo quando você está desligado disso, está assim numa boa, mas aquilo está lá dentro, assim mesmo você vai atrair para você sugadores. Obsessores que sugam, obsessores que querem se aproveitar de você, pessoas que querem se aproveitar de você, gente que entra no seu caminho, te rouba, te invade, encarnados e desencarnados. Então esse é o astral do piedoso. O piedoso sofre de várias doenças características da piedade. Ele sofre de problemas de circulação, ele sofre de problemas musculares, ele sofre de problemas digestivos, ele tem quebradeiras no corpo, canseira, peso na cabeça, peso nas costas, então, dores e peso nas costas. No peito, é um horror, porque no peito é essa coisa de fechar o meu direito, dei por o outro na frente, então põe uma placa, eu não, e o outro sim. Então esse tipo de piegas, chamado de bonzinho, ela é boazinha, ele é tão bonzinho, se mata pela família, se mata por isso. Esse indivíduo é um azarado, né? É um astral baixo, e terrível, depressivo, cheio de impossibilidades e incapacidades. Quem fica nesse astral de uma forma muito violenta, os caminhos dele fecham na vida. Não anda. Definitivamente. Não anda, as coisas não andam. É tão negativo que corta completamente o fluxo de prosperidade. Vem o contrário, encrenca. Rolo com dinheiro, rolo com cheque, rolo com isso, rolo com aquilo, máquina que quebra, não sei o que, e aquilo vai. Só naquele astral terrível, e a gente lutando nesse meio ambiente, né? Mas a luta para solucionar um problema externo não é realmente resolver o problema. E nisso, a gente nota aqui um negócio muito sério, que eu vivo falando com as pessoas e eu tenho muita dificuldade de ser ouvido, eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer, não sei se... Entender você vai. Eu não sei se você vai ouvir. Ó, enquanto você prepara seu ouvidinho, eu vou fazer intervalo e volto já. Pois é, gente, estou fazendo uma lista aqui com vocês de astraus, de problemas de doença, ao mesmo tempo de ponto fraco das pessoas que se ligam ao astral. Você está no astral porque você mantém em você alguma coisa que se mantém ligada com aquele tipo de astral. E enquanto tiver essa coisa ligada, você sempre estará no perigo de sofrer as influências daquele astral negativo. Então, isso é uma coisa tua, você só que pode resolver, porque só está dentro de você. E o que eu queria dizer, que eu acho que é muito difícil as pessoas me ouvirem, é que não adianta salvar uma situação. Não adianta resolver a tua situação financeira agora. Não adianta resolver a tua situação sentimental, a tua situação de saúde. Isso nós nos perdemos muito na situação e não na causa da situação. Entendeu? Eu gasto muito tempo, às vezes energia, para fazer as pessoas entenderem que não adianta. Elas chegam para mim e elas querem resolver a situação. Eu sei que você quer resolver a situação. Olha, a situação é ruim. Está faltando dinheiro, está doente, você quer resolver, lógico. Mas o problema é que você não está vendo o seu problema. O problema é que você está na situação que é um efeito. Você não está na causa. É como a doença de uma infecção, mas cadê a causa da infecção? Estou com tosse, mas qual é a causa da tosse? Estou com dor de cabeça, mas qual é a causa da dor de cabeça? Ora, qual é a causa do teu problema na vida? É falta de dinheiro, é falta de emprego. Jogar a causa nos outros é que é um problema de mercado, é mentira, porque temos a gente trabalhando e muita gente com excesso de oferta de emprego. Então, ontem mesmo estava conversando com uma menina que apareceu, ela abriu os caminhos dela e ela estava me contando que ela teve 3 propostas excelentes de emprego que ela estava na dúvida agora com o que ela pegava. A tendência era para um que era mais perto da casa dela, lógico, ela pegava aquele que tem mais vantagem. Mas 3, para quem fazia meses que não tinha, e puxa a vida, né? Quando a gente abre, vem, né? Depois é verdade, Gaspar, agora realmente eu acredito. Me veio mesmo propostas, porque eu fiz as mudanças que eu precisava fazer, né? Mas, como é que pode ter 3 para uma e não ter nenhuma para outra? Alguma coisa tem que ser diferente. Aliás, para uma pessoa até que estava sem nada, e foi me procurar porque estava sem nada, fazer os cursos na procura de melhora, e ela começou a mudar, disse que não foi só isso que mudou na vida dela, foram várias coisas. Mas essa foi uma dos sintomas que mudou. Então, nós pensamos melhor e nós chegamos à conclusão de que primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que o seu problema não é o sintoma, a falta de dinheiro, a falta de emprego, o problema com o relacionamento afetivo, com os filhos, o problema com a tua casa, com a tua família, com o teu corpo. Não. Isso é onde aparece, exterioriza, mas não é a causa. Claro que a gente quer acabar com isso também, é lógico, né? Ninguém quer ficar com dor de cabeça ou dor disso, a gente quer acabar com a dor de cabeça, mas a causa da dor de cabeça pode ser uma infecção, sei lá, onde. Quer dizer, então, tem que acabar com a infecção para acabar com a dor. Se você quer acabar com esse problema da sua vida, você tem que acabar com a causa. Só que a causa é o astral que você está. O astral que você está é mantido por alguma coisa em você. E eu estou falando das coisas que mantém. As amebas, né, que mantém. A coisa da piedade mantém você, né, na coisa do piegas, na coisa do coitado, do sofrimento, da vítima, do impossibilitado e do impotente. Resultado, sua vida começa a pintar impotentidade, impotências, faltas, caminhos fechados, dificuldades, trancos e barrancos, uma fase horrorosa de você. Lógico, você leva tudo o melhor que pode, mas também haja forças e paciência, né, gente? Haja. A gente quer mudar. Ai, Gasparito, eu quero fazer alguma coisa, não sei o que fazer. Meu bem, vai procurar o mal em você. Não fica berrando aí, gritando, berrando para Deus. Para, Deus ajuda. Né? É quem cedo madruga. Vai fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, você não sei o que eu estou fazendo. Tá com desespero, é? Tá aflito, tá desesperado, então não ajudo. Tá? Muda de estação, vai ouvir os padres, vai ouvir os pastores, vai. Não dá. Não dá. Não dá. Acho que nem os pastores vão ter que dar a solução. Você é capaz de eu mesmo, porque eu estava escutando uma pessoa interessantíssima, um pastor muito interessante na televisão, e ela estava falando a mesma coisa que eu falei, gente, acho que essa mulher fez meu curso. Ou eu fiz o curso dela, não sei. E uma pastora muito bacana que ela tem, eu gosto de ela falar, ela fala umas coisas muito interessantes, né? Muito inteligente essa moça, acho que é daquela igreja Renascer. E até tem uma voz sexy, assim, ela é bem, bem interessante, né, a pastora, eu gosto dela. Eu esqueci o nome dela, mas muito bem vestida, assim, uma pessoa muito bem apresentada, muito simpática, muito carismática. E ela tem uma leitura bíblica, assim, muito interessante. E ela estava falando, né, dessa questão dos coitadinhos, dos vítimas, eu gosto de pegar, mas ela fazia tanto, ela até bochava das vítimas, como eu faço, sabe? Falei, olha, a pastora está na minha, legal, né? E eu já gostava assim dela por outras coisas, porque eu vi que ela falava umas coisas direitinho, sabe? Não era essas bobagens que eu ouço por aí, mas eram as coisas direitinho, ela falava, assim, direitinho segundo os meus critérios, é lógico, né? Não tem nada a ver. Mas eu gostei dela. Aí, e eu vi ela falando, falei, até a pastora já tá metendo a mesma coisa, né? Já entendeu, deve ser uma pessoa séria para ajudar as outras, e entendeu que se não tirar as pessoas desse astral, e ela não fazia, ela não falava assim de tirar. Ela fazia assim, você tá aí porque você quer. Deus, ela falava, Jesus, quer dizer aquelas coisas com Jesus, né? Jesus, você não se entregou para Jesus, você não foi mesmo pro bem, você gosta, você ficou prazer, nesse coitado de mim, eu passei, eu fiz, eu aconteci, quer dizer, ela tava, reage, você não quer reagir com Deus, você não quer se entregar para Deus, você quer continuar na perdição, na lamentação, achando que Deus é empregado seu para fazer o que você quer, né? O errado não foi você, o errado foi Deus, né? Deus é que não ajuda, a vida que está contra você, não é você que está contra a vida, né? E assim por diante. E ela fala, gente, ela está falando tudo que eu falo, acho que nós estamos na mesma escola no astral. Mas é verdade, né? Eu acho que quem lida com gente muito, assim, seja eu, seja psicólogo, seja pastor, seja padre, quem lida com o povo, saca isso, não ser inteligente, que é bem interessado, acho que logo saca que, na verdade, a pessoa tem os jogos, as armadilhas, os modos de pensar, que acaba aprisionando uma pessoa dentro daquilo. E ela só resolve para ela revolta, ou revolta agressiva, ou revolta lamuriosa, que é a mesma revolta, é queixa, revolta, ai de mim, né? E não reage. E não adianta, eu estou falando isso aqui para você. Mas eu não sei se você está me ouvindo, porque a maioria das pessoas, quando eu falo isso, elas acham que não é para ela. Nunca acha que é para ela. Você nunca acha que é para você. Eu não, imagina, eu sou uma pessoa tão assim, espertinha, tão forte, tão corajosa, tão isso, aquilo, que quando quer, você pinta as coisas, né? Do jeito que você quer. E não percebe que você alimenta o pobre de mim, alimenta esse astral. Aí, aquele astral cheio de impossibilidade. Os recursos divinos estão aí, mas não para você. Não, você não tem sintonia com o astral da prosperidade, você não tem sintonia com o astral da abundância, da generosidade, que está rolando aí, graças a Deus, esse astral rola, pelo amor de Deus. E quando eu vejo tanta coisa acontecer na minha vida, eu digo, olha como é generoso, olha como a vida é maravilhosa, olha como Deus dá mesmo. Eu aprendi, graças a Deus, eu também estou aprendendo a lidar, né, Deus, porque eu passei apertado que eu estava com coisa, né, agora está funcionando, puxa, estou aprendendo, também fico feliz comigo que eu estou aprendendo, né. Mas a vida está lá. E vejo tanta gente, viu? Vejo muitas pessoas que estão com benefícios na vida, muito bonitas, vidas muito assim bonitas, muito prósperas. Eu fico tão feliz de ver isso. É tão gostoso, né? Essas coisas assim aconteceram, sucesso, a pessoa abriu um negocinho, agora já está fazendo, trabalhando, já está pensando em crescer e está indo bem. Aí fala, ai, eu estou indo tão bem. Ai, que bom, que gostoso, abundância, né? Me sinto assim no coração. Ai, como é bom, abundância. Ai, terrível, pobreza, miséria, falta, lamúria, doença. Ai, como é triste isso. Não, gente, é realmente feio. Todos nós já sofremos falta, todos nós sofremos doença, todos nós sofremos falta de dinheiro, todo mundo já sofreu tudo, né? Falta de amor, falta de tanta coisa, né? Ai, como é horrível, como é feio. E eu entendo, não gostaria que ninguém passasse, mas eu sei que também não é um problema que me diz respeito. Antigamente, haviam me ensinado que não, essa pessoa está passando fome, é um problema de respeito seu, você tem que sanar a fome dela, você tem que fazer as coisas pelas pessoas. Hoje eu percebi que não é assim não, ela que tem que fazer por ela. Primeiro, se ela fizer por ela, entendeu? Eu faço também a minha parte, se ela não fizer por ela, também não faço. Por quê? Porque Deus é assim, Deus é assim. O plano espiritual é assim, e os espíritos são assim. Então não é justa essa mentalidade de que dá tudo pros coitadinhos. Olha aqui que dá tudo pros coitadinhos. Isso é conversa de astral inferior. Não é assim, não. Não é assim. E nem, não é nem com Deus, nem com Deus. E se você pensa que vai cair do céu, porque você está se lamoreando aí, porque você está rezando feito um louco, porque você está pedindo, porque você está indignado, porque você está sendo bonzinho, meu filho, você vai ver outra torzão que vai passar em cima de você, você vai ver a decepção que você vai ter. Ah, é, meu bem, porque é assim, eu já tive tantas... você pensa que não, porque vocês acham que eu não, né? Eu não sou igual a vocês. Às vezes, quando eu vejo as pessoas falando de mim, eu digo, meu Deus, elas pensam que eu sou assim, elas não me veem. Ai, como as pessoas são cegas, olha pra mim. Olha, não tem nada disso, pelo amor de Deus. Nada, 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 nada. Eu não é nada disso, não. E não tô assim, empesteado com esse povo mesmo, porque estão me esforçando também. Ah, beleza, né? Você acha que tudo que eu sei, ou chega pra mim as coisas pra mim saber, ou chega os espíritos me contam por nada? Por nada? Não tem mérito nenhum, não fiz nada. Caiu assim do céu sem me fizesse nada, nada, nada? Não, de jeito nenhum, pra ninguém tudo é mérito nesse mundo. São os meus méritos. Eu não tenho vergonha de falar dos meus méritos, faço tanta força pra fazer as coisas direito. Depois que fiz, acho que eu vou ter vergonha de falar que tenho mérito? Eu não! Imagine, e se você tem vergonha, é por causa da tua vaidade. Gosto de parecer falso e modesto. Eu não. Fiz tanta força para conseguir, agora consegui, vou dizer, ah, não, imagina, que nada. Tô feliz comigo que consegui isso, porque eu consegui. Consegui, meu filho, porque eu tô tentando tanto, já errei tanto, já paguei tanto por esses meus erros, agora tô consertando, acho que eu não vou ficar feliz? Ah, tem mais aqui, dá graças a Deus. Ah, consegui, que bom, Luiz. Tem que ficar feliz consigo. Também mereço meus parabéns. Quando eu acerto, uai. Quando eu consigo, quando eu empenho e consigo, eu mereço minha gratificação, meu reconhecimento, tá vendo, Luiz? Porque da próxima vez eu vou precisar dessa força. Vamos continuar. Ó, você já conseguiu uma vez, vamos continuar, quem sabe você consegue a segunda. Não é isso? Não, a gente tem que ser bom amigo, a gente tem que ser... A gente se queixava que os pais não estimulavam. Mas a gente também não estimula, você estimula você? Ah, era só pra meter o pau. Ah, também isso. Essa forma de pensar de muita gente, né? Que é feio se elogiar. Que é feio se reconhecer. Ora, como é feio? Eu odeio que me diga, então, para que eu faço tudo se não tem meu reconhecimento? Que nada, eu reconheço. Reconheço que conquistei, que andei para conquistar, e estou feliz comigo, viu? Não estou exibindo, não. Eu estou dizendo que eu estou feliz comigo, porque eu tenho direito e preciso ficar feliz comigo. Porque eu preciso de forças para continuar. E essa força vem do meu próprio reconhecimento. Quando você faz tanto na vida e você mesmo não reconhece, menina... Que você anda o quê? Que os outros aplaudam? Que filho vai aplaudir? Ah, vai esperar sentado, viu, meu bem, porque vai demorar. Imagina. Acho que bom mesmo que você acorde, seja mais espertinho. Tá no intervalo, é? Tá, né? Mas não sai daí, porque eu quero continuar falando esse negócio de astral com você, hein? quero a tua cabeça a mil, quero a tua vida a mil, mas a mil, gente. Tá, vamos somar com esse conhecimento para melhorar, tá legal? Eu volto já.